Eu sou o Ivan Mizazuki e esse é o Anticast número 433. Este programa vai ao ar na semana em que Bolsonaro cometeu mais um ataque aos jornalistas.
Ele vai sair de superintendência, da superintendência, são 27 superintendentes do Brasil, para ser diretor executivo. E aí eu estou trocando ele. Eu estou tendo influência sobre a Polícia Federal.
Vocês são loucos! Influência. Loucos!
Isso é, louca. Isso é uma patifaria! É uma patifaria! Folha, cala a boca, não perguntei nada! Folha de São Paulo! Um jornal patife e mentiroso! Está saindo, cala a boca!
Como disse a jornalista Tatiana Vasconcelos, da CBN, quem tem que responder é o senhor Jair Bolsonaro. O senhor e a sua família. Em um país que vê a democracia ser defendida com notas de repúdio pelas instituições competentes, o jornalismo é talvez a única ferramenta importante no combate à psicopatia que atualmente administra o país. Inclusive, senhor Rodrigo Maia e ministros do STF, permitam-me uma sugestão. Para poupar o precioso tempo de vossas excelências, o Daniel Sarsi criou um site que pode ajudá-los muito. É o geradordenotadereputio.com.br. É só vocês clicarem lá no botão Novo Repúdio, copiar e colar o texto em qualquer lugar que vocês quiserem. Espero que a dica já ajude no próximo domingo, quando o presidente atacar vocês e a democracia de novo. Fica aqui a dica, vamos para o programa de hoje.
Tarcísio, você serviu em Mato Grosso? Qual estado você serviu? Região Norte, algum estado?
Servi no Amazonas.
Que cidade?
Manaus.
Então você conhece contato com índio, né? Com toda a certeza, o índio do tempo que você... Que ano foi que você serviu?
Servi lá de 2002 a 2007.
2007. Então passaram-se praticamente 13, 14 anos aí. Mudou. O índio mudou. Tá, cada vez mais o índio é um ser humano igual a nós.
A frase é mais uma pérola do presidente Jair Bolsonaro e foi dita durante a tradicional live na qual anunciava a criação do Conselho da Amazônia no dia 23 de janeiro de 2020. Ao lado dele estava o ministro da Infraestrutura, o senhor Tarcísio Gomes de Freitas. Se você não sabe, esse cara daí é considerado por muita gente como uma pessoa competente e técnica. Pelo visto, ele deve ser uma tabela de Excel humana incrível, pois ele não se mostrou nem um pouco surpreso com o seu chefe basicamente dizendo que índio não é ser humano. De tão técnico, ele perdeu qualquer noção de humanidade. 2020, e ainda tem gente que acredita que os indígenas são alguma coisa entre bicho e gente, que precisa ser integrado à sociedade, domesticado, precisa ser catequizado e viver do nosso modelo capitalista, acumulador e predatório. E não é só alguém que acha isso. É o atual presidente do país com o maior número de comunidades indígenas isoladas no mundo. Mas a frase, além de vergonhosa, arcaica e retrógrada, revela exatamente o que pensa o senhor presidente da República e qual é a política para os povos originais na atual gestão. Minimizar a proteção do Estado aos povos indígenas e beneficiar as grandes empresas, ainda que isso custe vidas dos protetores das florestas. Matéria da BBC Brasil do dia 4 de fevereiro deste ano, abre aspas, FUNAI suspende atendimento e famílias indígenas passam fome no Mato Grosso do Sul. Fecha aspas. O repórter André Schauders conta na matéria as consequências da decisão da FUNAI no fim do ano passado, de não atender mais comunidades indígenas que não vivam em áreas que já tenham sido completamente demarcadas. A Fundação Nacional do Índio, criada em 1967 e que tem como missão institucional proteger e promover os direitos dos povos indígenas no Brasil, não vai mais dar a mão aos povos indígenas na questão mais básica, que é a alimentação. A matéria da BBC traz ainda que, no Mato Grosso do Sul, de onde veio a denúncia, 10 ou 20% dos povos indígenas do estado vivem em terras que ainda não estão completamente demarcadas. São 1.750 famílias. A reportagem denuncia ainda que, segundo os procuradores de justiça ouvidos pela BBC, a medida de não entregar cestas básicas às famílias que vivem em terras que ainda não foram demarcadas é uma maneira de favorecer os fazendeiros, expulsando os indígenas de áreas em disputa. E esse é um exemplo bem pequeno dos ataques sofridos pelos povos originais no atual governo. Mas ele resume bem a atuação do Estado na questão indígena e de todo tipo de minoria atualmente. Vamos beneficiar o capitalismo, o lucro, o dinheiro, custe o que custar. Tudo em nome de um tal desenvolvimento que pode ser econômico-capitalista, mas não é social não é humano. O governo Bolsonaro tem representado um retrocesso imenso para as questões indígenas. Eu ia dizer um retrocesso inimaginável, mas ele avisou durante a campanha qual política adotaria em relação aos povos originários. A gente lembra bem da palestra que ele deu na Hebraica do Rio de Janeiro em abril de 2017.
Não vai ter um centímetro demarcado para reserva indígena ou para quilombola!
Em 100 dias de governo, um século de retrocesso na política indigenista brasileira, afirma a advogada Juliana de Paula no site da ONG OECO. A advogada do Instituto Socioambiental, fazendo uma análise do início do governo Bolsonaro, relembra que, abre aspas, retrocedemos mais de 100 anos. O Serviço de Proteção aos Índios, criado em 1910, esteve durante quase toda a sua existência subordinado ao Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, com exceção do período entre 1934 e 39, quando esteve no Ministério da Guerra. O órgão foi extinto em 1967, após o relatório Figueiredo registrar os descalabros cometidos pelo SPI. O relatório revelou as atrocidades praticadas pelo Estado contra os povos indígenas. Tortura de crianças, doação de roupas contaminadas por varíola, envenenamento de aldeias inteiras, indígenas vivendo em regime de escravidão. Foi criada, então, a FUNAI. Fecha aspas. Para quem não sabe, o famoso relatório Figueiredo é um documento de mais de 7 mil páginas produzido em 1967 a pedido do então Ministério do Interior brasileiro. Ele tem esse nome por conta do seu autor, o procurador Jadre de Figueiredo Correia. Entre vários crimes, o relatório descreve violências praticadas por latifundiários e funcionários do Serviço de Proteção ao Índio contra índios brasileiros ao longo de 3 décadas, 1940, 1950 e 1960. Por muito tempo, o relatório foi considerado perdido, até que uma cópia foi reencontrada apenas em 2012 pelo pesquisador Marcelo Zelic, no Museu do Índio, no Rio de Janeiro. Voltando à FUNAI, ela sempre esteve em território neutro. Mas já no primeiro dia de governo Bolsonaro, a competência de demarcar terras indígenas passou a ser do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Sabe deixar a raposa tomar conta do galinheiro? É mais ou menos isso. A questão foi barrada no STF. Daí, o que o atual governo fez? Começou a desmontar a FUNAI, transformando a fundação em qualquer coisa, menos em uma entidade de defesa aos povos indígenas. Matéria da WWF Brasil de 13 de junho de 2019. Abre aspas. A deputada federal, Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, primeira parlamentar indígena na história do Brasil, entende a substituição do presidente da FUNAI como uma estratégia do agronegócio para bloquear as demarcações. Logo após o Congresso derrubar a medida provisória 870, que passava a atribuição de demarcar para o Ministério da Agricultura, isso acontece. O governo precisa se explicar, cobrou Joênia. Fecha aspas. E sim, eu gostaria muito de afirmar que o desrespeito aos povos originais é uma atitude exclusiva do governo Bolsonaro. Mas essa não é a verdade. Lula livre sim, mas sem fraudar a história. É o título do texto da Eliane Brum, que acompanha de perto a situação dos indígenas no Pará. Abre aspas. O PT não contribuirá com a criação de um futuro melhor se o seu maior líder seguir insistindo em apagar a memória de Belo Monte. Fecha aspas. Foi o que escreveu a jornalista para o El País em 24 de outubro de 2019, dias antes do ex-presidente ser liberto da prisão. A jornalista, que atualmente mora em Altamira, no Pará, descreve que Belo Monte não é um erro, mas sim o que os povos do Xingu chamam, e isso desde o governo Lula, de um crime contra a humanidade. É também o que o Ministério Público Federal chama de etnocídio, e, mais recentemente, também de ecocídio e de genocídio. É ainda onde se desenha aquela que pode se tornar a maior tragédia da Amazônia brasileira, a morte da Volta Grande do Xingu, onde vivem os povos Juruna e Arara, além de ribeirinhos, pela administração predatória da água por Belo Monte. Ainda citando Eliane Brum, agora em um material publicado em 19 de setembro do ano passado, com o título A Notícia é Esta, o Xingu Vai Morrer. Ela afirma que, abre aspas, é preciso reconhecer e dizer, mesmo que seja duro para alguns. A visão para a Amazônia dos governos de Lula e de Dilma, de centro-esquerda, e do governo de Bolsonaro, de extrema-direita, é semelhante. E é totalmente afinada com a visão dos militares, construída e difundida durante a ditadura. A exploração da floresta por meio de grandes obras e grandes projetos, sem escutar os povos da floresta, nem respeitar seus direitos constitucionais, usando como estratégia a falácia da ameaça à soberania. No trato com a Amazônia, não existe ruptura política, mas continuidade. Fecha aspas. Nada mais significativo do que a usina de Belo Monte ter sido inaugurada duas vezes. A primeira, em 2016, pela então presidenta Dilma Rousseff, e em 2019, quando a última turbina da hidrelétrica foi acionada por Jair Bolsonaro. Eu poderia citar ainda o desrespeito aos povos originais em outros governos, como na ditadura, que matou mais de 8 mil indígenas, segundo a Comissão da Verdade. Mas essa é a história dos povos originais. 5 séculos de resistência, de luta pela sobrevivência, historicamente sendo combatidos por serem vistos como um peso, um empecilho ao desenvolvimento econômico. A exemplo do que aconteceu e acontece na terra indígena Raposa Serra do Sol. A área foi identificada como terra indígena pela FUNAI em 1993, demarcada no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e homologada em 2005 por Lula. O processo de desapropriação e retirada dos não índios das terras causou conflitos e mortes na região de Roraima. Uma briga também aconteceu na justiça até que em 2009 o caso teria sido encerrado pelo Supremo Tribunal Federal e sim, as terras são dos indígenas. A Suprema Corte voltou a validar a decisão em 2013. Aí, em 2019, veio Bolsonaro e mais uma vez os olhos insaciáveis do capitalismo voltaram a mirar a terra indígena Raposa Serra do Sol. Ainda em campanha, Bolsonaro afirmava que a demarcação da terra precisava ser revista, alegando a riqueza mineral da região, especialmente, adivinha só, o nióbio. O presidente chegou a vender bijuteria de nióbio em uma live, como ficou conhecido o vídeo que o presidente fez em junho do ano passado diretamente do Japão, onde participava da reunião do G20. Acontece que o Brasil já possui a maior jazida de nióbio do mundo, em Minas Gerais. Só uma empresa, a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, que há 50 anos explora o minério em Araxá, abastece 75% do mercado mundial de nióbio. Em fevereiro deste ano, Jair Bolsonaro assinou o projeto que autoriza a exploração de minério e energia em terras indígenas. Abre aspas. O índio tem coração, tem sentimento, tem alma, tem desejo, tem necessidades e é tão brasileiro quanto nós. Fecha aspas. Foi o que declarou o presidente no dia da assinatura do projeto. Nem um mês depois da assinatura do projeto, já havia um garimpo instalado dentro da terra indígena Raposa Terra do Sol. Máquinas grandes como escavadeiras, moinhos trituradores de pedra, geradores. É como se fosse uma serra pelada, afirmou o macaxi Edinho Batista de Souza, vice-coordenador do Conselho Indígena de Roraima, Folha de São Paulo, no dia 28 de fevereiro deste ano. No dia 19 de abril, a Polícia Federal prendeu 3 garimpeiros que estavam dentro da Raposa Terra do Sol. O garimpo em terras indígenas ainda é ilegal. Ainda. Em tempos de pandemia, em que o Brasil sofre pelo vírus e sangra na mão do governo, a situação é muito mais urgente para os povos indígenas. Urgentes por todas as questões apontadas até aqui. Pela precarização dos órgãos competentes, a visão vergonhosa do presidente que chegou a dizer que os índios em reservas são como animais no zoológico, mas principalmente pela desigualdade social. Na América Latina, os povos originários são 8,5% da população. E, segundo dados da Organização do Trabalho, são 30% da população em extrema pobreza. Um retrato do desrespeito com quem já estava aqui quando os colonizadores chegaram. Um triste exemplo da tentativa seguida, por 500 anos, de catequização, de imposição de um estilo de vida, uma cultura, uma mentalidade, uma religião. Desrespeito. Um exemplo disso é o que fez o grupo Missão Novas Tribos do Brasil, conhecido pela sigla MNTB. Essa história é impressionante. Em meio a uma pandemia, missionários compraram um helicóptero e foram até o Vale do Javari, na Amazônia, região em que vivem o maior número de comunidades isoladas do mundo. Em matéria feita no jornal O Globo, O repórter Daniel Biaceto aponta uma série de mentiras e contradições por parte do MNTB. Abre aspas. Procurado, o presidente da organização, Edward Luz, garantiu que todos os religiosos foram retirados das terras indígenas em fevereiro. Porém, o Globo apurou que o missionário Jevon Hitch foi um dos que permaneceu na região, entre as aldeias Paraná e Vida Nova. Não tão distante dali, há ao menos 3 registros em estudo pela FUNAI de povos que jamais foram contatados, entre eles Odô Igarapé Cravo. Quando perguntado sobre presença de Jevon Hitch na região, o pastor se contradisse e afirmou que ele foi o último a sair, no dia 19 de março. Fecha aspas. A FUNAI afirmou não ter conhecimento do caso, mas, ainda segundo a reportagem do Globo, do dia 13 de abril, abre aspas, o atual coordenador de índios isolados da FUNAI, Ricardo Lopes Dias, é missionário ligado à MNTB. Embora desde que assumiu o cargo tenha dito que não se envolve com missões há mais de 10 anos, o Globo apurou que o antropólogo continua ativo nos bastidores. Na semana passada, o Ministério Público Federal voltou a pedir a suspensão da nomeação de Lopes Dias do cargo. Fecha aspas.
Para alcançar o homem, Deus faz de tudo, de tal maneira que todos possam ouvir o Evangelho. Mas se para alcançar o perdido um helicóptero é necessário, Deus faz. Deus age, porque Ele quer ver todos os homens ouvindo o Evangelho. Ele não quer que nenhum fique sem ouvir a palavra de Deus.
A fala que vocês ouviram é do presidente do MNTB, o senhor Edward Luz, no dia do culto em agradecimento pelo helicóptero comprado. Olha, eu sei e reconheço o papel fundamental que algumas igrejas e religiões têm na assistência social, no combate à fome e à miséria. Mas eu não consigo entender a necessidade da imposição da fé. O que leva um grupo a achar que a sua verdade precisa ser a verdade universal? Os povos isolados vivem conforme a cultura, a religião e os costumes deles. Para que se meter nisso? E é esse desrespeito que tem historicamente dizimado os povos originais, vistos sempre como perdidos a serem alcançados em nome de Deus. Eu mencionei os governos do PT como um mau exemplo da questão territorial indígena, que transformou os povos que vivem às margens do Xingu em comunidades urbanas pobres. Mas também é necessário dizer que algo de bom foi feito pelos povos originários na gestão petista. O fortalecimento da saúde indígena. A criação da Secretaria Especial da Saúde Indígena, a SESAI, em 2010, durante o governo Lula. A SESAI é uma espécie de SUS, mas para a população indígena. Essa era uma reivindicação antiga dos povos originais. E a segunda, a criação do Mais Médicos. Em 2015, quando o programa criado no governo Dilma tinha 2 anos, o número de médicos que atuam nos 34 distritos sanitários especiais indígenas passou de 247 para 582, segundo dados do Ministério da Saúde. Mas daí, alegando ideologia, Bolsonaro não quis mais os médicos cubanos por aqui, e o principal impacto foi na comunidade indígena. Como resultado, para trazer apenas um dado, houve um aumento de 12% na morte de bebês indígenas só no ano passado. Contar com o governo no combate ao coronavírus não rola. Até porque, e daí se as pessoas estão morrendo? Como disse o próprio presidente. Os povos originários, então, estão completamente desprotegidos. Pelo menos, mesmo sem ser o necessário, algumas ações acertadas e respeitosas têm dado visibilidade para os riscos que os povos indígenas estão correndo. Ações como a do casal Sebastião Salgado, fotógrafo, e Lélia Vanick, designer gráfica. Eles lançaram uma carta aberta pedindo ao governo do Brasil que medidas de proteção sejam tomadas e, principalmente, dando visibilidade mundial para a questão. Personalidades nacionais e internacionais já assinaram a cartas. Nomes como Madonna, Paul McCartney, Oprah Winfrey, Sting, Brad Pitt, Sylvester Stallone, entre dezenas de outros. Mas a pergunta é, como é que esse apoio público se converte em salvar vidas efetivamente? Para encerrar, volto à fala de Bolsonaro que mencionei no início, de que cada vez mais o índio é um ser humano igual a nós. Aliás, no caso da fala, a ele. Permita-me discordar, presidente. não ouse se comparar aos indígenas. Falta muito para você virar um ser humano. Minha convidada de hoje é uma das maiores líderes ambientais do país. Atualmente, ela é coordenadora executiva da APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, e foi a primeira mulher indígena a concorrer como vice-presidenta do país. Ela é formada em enfermagem e letras e especialista em educação especial pela Universidade Estadual do Maranhão. Em 2010, ela entregou o Prêmio Motosserra de Ouro para Cátia Abreu, que na época era ministra da Agricultura. Essa foi uma maneira de protestar contra as mudanças do Código Florestal na época. Ela já levou denúncias às Conferências Mundiais do Clima entre 2009 e 2017 e já foi ouvida no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Sônia Guajajara, seja muito bem-vinda ao Anticast, é um enorme prazer tê-la aqui.
Obrigada, Ivan.
Sônia, a gente que agradece aqui o espaço, né, de você estar vindo aqui, e eu já quero te fazer a pergunta que está mais entalada na garganta de muita gente interessada, né, e preocupada com os indígenas no Brasil. Nessa semana, os representantes dos povos indígenas enviaram uma carta ao chefe da OMS pedindo a criação de um fundo emergencial para ajuda no combate ao coronavírus. E daí o ministro da Saúde, o novo ministro da Saúde, Nelson Teich, afirmou que proteger os povos indígenas é uma prioridade. Eu queria saber... Queria que você falasse pra gente o que o governo brasileiro fez pelas comunidades indígenas até o momento, no meio dessa crise do coronavírus.
Bom, Ivan, a gente está num momento muito, muito preocupante, né? Para não falar assim, um momento dramático da nossa história. Porque nós indígenas já temos um histórico triste, né? De outras epidemias que matou muitos povos, dizimou muitas culturas. Né? E a gente sabe o quanto protegido a gente fica com uma, né, com um vírus como esse rondando e se espalhando no mundo inteiro, né? E a gente precisa dessa proteção, desse apoio institucional do governo federal para manter a segurança, né, ou dar segurança para os povos indígenas, considerando que nós estamos num grupo, né, de alta vulnerabilidade. Né? Nós somos considerados grupo de risco por conta da baixa imunidade, né, de nossos povos. E o que a gente vem, né, constatando a cada dia é que, ao invés de governo federal adotar medidas de segurança e de atenção à saúde dos povos indígenas, né, ele adota uma postura totalmente, né, um comportamento totalmente na contramão de tudo que pode ser feito. Né? E com os esforços próprios, os povos indígenas, né, no geral, estão procurando fazer as barreiras sanitárias, né, o bloqueio das entradas nas aldeias, né, fazendo as vaquinhas, fazendo arrecadação com pessoas que estão, vários coletivos se organizando para apoiar. Porque o governo federal não consegue ter um plano de contingenciamento emergencial para atender a realidade e as especificidades dos povos indígenas, né? Então, desde o início, a FUNAI informou que tinha 11 milhões disponível para investir, né, em alimentação, cesta básica para as aldeias. Dinheiro não é problema, que eles têm recurso suficiente para combater o novo coronavírus. E nós estamos vendo esse número de mortos e de contaminados se alastrar entre os povos indígenas, enquanto que o governo federal continua, inclusive, adotando um racismo institucional, escolhendo quem atende e quem não atende. Né? Então, está muito complicado, né? O número de EPI disponibilizado é insuficiente, né? E nós temos cobrado muitos testes rápidos para vir para as unidades de saúde indígena. Hoje foi informado que chegou, né, uma quantidade pequena, mas chegou, né, ali de tanta pressão que a gente já fez até agora. Né, e a FUNAI também agora, já, depois de uma ação do Ministério Público Federal, já começou a distribuir alimentação. Só que, olha só, o que poderia servir, né, e ser uma ajuda para os povos indígenas, nesse momento está sendo um risco de contaminação. Alguns casos de servidora da FUNAI entregando cesta básica estão levando a contaminação para dentro das aldeias, né? Porque teve casos, inclusive, aqui no Maranhão, de servidores distribuindo cesta e, de repente, passou mal, testou e deu positivo. Então, a gente não sabe o tamanho, né? O rastro que vai ficar de prejuízo, né? Por onde ele passou. Enfim, o que a gente pode dizer é que o governo não tem o mínimo de preocupação de atender de forma, né, satisfatória os povos indígenas, não tem um plano específico pronto para atender as necessidades e ainda nega atendimento, né, quando escolhe não atender povos indígenas que não estão aldeados. Então, isso realmente assim, é muito grave. Né? E nós do movimento indígena estamos fazendo um levantamento diário dos casos de contaminação e de óbitos, né? E há uma discrepância absurda entre os números que o movimento indígena está levantando e os números que a CESAI está divulgando. Né? No momento, agora, nós temos já 30 óbitos entre os indígenas e no boletim da CESAI consta apenas 8. Então, e isso é grave, é invisibilizar o genocídio, né? E um genocídio que está sendo aí autorizado, né, e essa conivência do próprio Estado brasileiro.
Eu sou de Curitiba, né, Sônia? A gente aqui é do Sul e eu, para piorar, eu sou o que a gente chama aqui do famoso piá de prédio, ou seja, eu cresci a vida inteira em apartamento e tudo. Demorou muito tempo para eu sair da minha realidade e ver o que, que é o Brasil aí fora. E eu tenho certeza que muitos ouvintes nossos também são, têm uma realidade muito parecida com a minha nesse sentido. Então eu queria que você pudesse, se possível, dar uma noção para a gente, mais ou menos, de como que estão espalhadas essas comunidades indígenas no Brasil, especialmente aquelas que se encontram mais vulneráveis, tanto por questão de exposição ao coronavírus e baixa imunidade, e até também aqueles que têm dificuldades agora com esse isolamento social de conseguir alimento, né, de distribuição de alimento pelo governo federal.
Então, eu acho que a gente pode citar uma diversidade de localização, né, que se encontra os povos indígenas, né, sempre. Porque a gente tem indígenas que estão aldeados, né? Uhum. Nós temos os indígenas que estão na situação de contexto urbano, que vive na cidade, né, por algum outro motivo, vive na cidade, e esse a CESAI está negando atendimento. Nós temos indígenas que estão em situação de isolamento voluntário, que vivem assim, somente na Amazônia são confirmados 114 grupos de povos que não têm nenhum contato ainda com a sociedade, né? Nem mesmo com os indígenas que moram próximos a eles. E nós temos os indígenas que estão nas aldeias bem próximas à cidade, né? Como é o caso do Sul. A maioria das aldeias estão próximo aos municípios, né, ali à cidade, e os indígenas têm essa necessidade de vir trabalhar, né, ou de vir vender seu artesanato, ou de vir comprar, né, comida mesmo, ou tá exposto ali a áreas de turismo, né, que está sempre próximo. A gente poderia dizer que os indígenas que estão em isolamento voluntário, que é o que o Estado brasileiro chama de povos isolados, que eles poderiam estar 100% protegidos, né? E fazer um comparativo do risco que está exposto quem está nessas aldeias próximas às cidades, que tem o maior risco de contaminação, né? Uhum. Só que quando tu olha a realidade desses territórios onde estão os povos isolados, né, e também os de recente contatos, o risco é igual, porque essas áreas onde eles estão, geralmente, e agora mais ainda, estão sendo invadidas, né? Ou por garimpeiros, ou por madeireiros, ou por grileiros, né? E ainda um outro perigo são os missionários, que também nesse momento, de alguma forma, estão insistentemente querendo chegar, né, onde estão esses povos isolados. Esses povos que vivem em isolamento voluntário, não é permitido o contato com eles, né? A própria FUNAI tem uma lei que regulamenta né, como que deve ser feito o contato com esses povos, caso haja necessidade, né? E aí agora, quando se tomou as medidas preventivas, né, de isolamento, de bloqueio e, né, e se manter na aldeia, a FUNAI publicou uma portaria, né, com várias coisas ali que devem ser feitas, mas a que chamou a atenção e que a gente contrapôs foi um item que autoriza as coordenações regionais da FUNAI a fazer o contato com esses povos isolados, né, caso seja de interesse, né, público, tal, ou seja, né, necessário. Só que a coordenação regional não está preparada e legalmente não tem permissão para fazer contato com esses povos, porque essa responsabilidade, né, ou essa competência é da própria coordenação geral de índios isolados e recente contato que existe dentro da própria FUNAI. Então, tu vê aí a contradição, né? Uhum. Ela publica uma portaria para poder adotar medidas orientadoras de prevenção e garantir o isolamento, mas, ao mesmo tempo, libera a coordenação regional para fazer contato com indígenas que nunca tiveram nenhum contato com a sociedade e que está lá, dependendo de nós, para proteger o território onde eles estão e respeitar o modo de vida deles, né?
Sim.
Então, a gente foi para cima com isso, o Ministério Público Federal entrou com uma ação questionando e, enfim, a FUNAI foi obrigada a retirar, né, essa parte, esse artigo da portaria. E assim já foram várias as medidas, né, que foram tomadas pelo Ministério Federal por pressão do movimento indígena, né? Então, esses povos que estão lá, que poderiam estar 100% seguros, eles acabam sendo, né, exposto igual quem está próximo à cidade, porque esses invasores são, assim, vetores, certo, de contaminação, né? E aí, enquanto nós estamos nessa quarentena aqui, fazendo orientação, eles, invasor não tira a quarentena, e principalmente que eles são, né, quem está invadindo está totalmente aliado aí com o discurso do Bolsonaro, né, quando ele incita invasões, incita ataques, e incita exploração, né, desses territórios, ele se sente respaldado por tudo que ele diz, e aí acabam entrando ainda com muito mais intensidade nesse período, né, que não tem fiscalização, que não tem ninguém ali fazendo monitoramento. Então, essas invasões só aumentam. E aí é isso. Então, isso mostra pra gente que todo mundo, né, nós indígenas, independente do lugar que a gente está nesse momento, todo mundo está numa situação de insegurança, correndo perigo, né? Nesse risco de morte.
Inclusive, você falou agora da questão da invasão às terras, isso aumentou nesse período, né? Eu ouvi falar até que assim, houve um aumento em comparação ao ano passado que já foi maior do que os anos anteriores.
Então, houve um aumento de 29,30%, né, do desmatamento, isso dados do INPE, né, no geral. E o INPE é o órgão oficial, né, que traz aí esses números. E imagina que é um dado ainda que como é que eu posso dizer? É um dado que vem de um órgão que pode nem trazer um número real, né? É um órgão que está ali também a serviço, né?
Sim.
Porque tudo, ali, acho que eu posso dizer assim, é um órgão que é amordaçado, né? E uhum. Traz esse número, imagina, não dá nem para imaginar, para acreditar que é só isso mesmo. Mas esse número geral de 29,30% de aumento, onde há 50%, né, um aumento de 50% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, assim, é um absurdo e isso pode agravar ainda mais, considerando que as perspectivas, né, as estimativas também de queimadas esse ano podem ser igual ou pior do ano passado, né? Que do ano passado.
Sim.
Então, nós estamos dizendo que essa luta que a gente está travando agora, né, é muito mais que uma luta, a gente está numa guerra, né? Porque tudo que a gente está vivendo é realmente um cenário de guerra, onde vem bala de tudo quanto é lado e está todo mundo procurando um jeito de se proteger e o território deveria ser esse local seguro, mas não é seguro por conta de todas essas invasões, né? E a gente não pode, de forma alguma, parar para esperar e olhar de que lado que a bala vem. Ela vem do veneno, né, dos agrotóxicos que estão sendo colocados né, nas áreas de agronegócio que contamina e traz aí risco de doença, né, do mesmo jeito. Ela vem do garimpeiro que estão lá explorando minério, né, de forma ilegal e também levando esse risco de contaminação para dentro das aldeias e além de estar degradando totalmente o meio ambiente, né? Então, para nós, assim, é um cenário realmente assim, assustador. E como a gente já viveu epidemias como essa, que matou muitos povos, a gente sabe que é dolorido, a gente sabe que é um cenário de perdas e que, por mais que a gente luta para agora, para garantir a segurança, né, para o nosso povo, a gente sabe que muitas vidas vão ficar para trás nesse período, né? E com essa ausência do poder público, né, de uma política efetiva que venha garantir tudo isso, né, o aumento, né, dessas perdas pode ser desastroso, né?
Deixa eu te fazer uma pergunta até então sobre essa questão da importância de fazer vocês serem ouvidos para fazer então o governo tomar atitudes. Nessa semana, né, o fotógrafo Sebastião Salgado e a esposa dele, a designer gráfica Lélia Vanik, lançaram uma carta apelando ao governo federal para que olhe para as comunidades indígenas. E o manifesto foi assinado por vários artistas e figuras conhecidas, tanto no Brasil quanto fora, tipo Paul McCartney, Madonna, Sting, o escritor Mário Vargas Llosa, os cineastas Pedro Almodóvar, Fernando Meirelles, e até a hora que eu vi já eram quase 200 mil assinaturas, e quando eu vejo uma coisa desse tamanho que junta tanta gente incrível num manifesto só, eu fico me perguntando, e é a pergunta que eu jogo para você, como que essas ações se transformam em ajuda efetiva para comunidades indígenas?
Nossa, é exatamente a pergunta que eu fiz hoje à tarde, numa reunião, sabe? É exatamente isso que eu estava perguntando. Infelizmente, eu acho que eu não consegui te responder, porque é uma pergunta que eu também estou me fazendo, sabe? Eu acho bem importante essa visibilidade, né? Eu acho bem importante essa articulação que vem de fora, né? Que vem da comunidade internacional, mostra que o mundo está olhando para o Brasil, mostra que o mundo está percebendo esse descaso, né, com os povos indígenas, mas o que esperar de um governo, né, que não tem o mínimo de compromisso com os povos indígenas, né? O que esperar de uma mobilização como essa, que é de pressão, porque o que eles estão fazendo é isso, né? É uma pressão no governo brasileiro para que assuma um compromisso e ações concretas para proteger a vida dos povos que estão em alta vulnerabilidade e em risco de extinção, caso nenhuma medida seja tomada, né, para poder evitar, né, essa contaminação em massa, né?
Uhum.
E aí, uhum, é uma petição para o Estado brasileiro fazer, mas até que ponto vai atender esse pedido, né? Esse clamor que vem de fora. Se nós estamos aqui todo dia mostrando, né, o sangue indígena sendo derramado, se nós estamos aqui todo dia, né, exigindo a retirada dos garimpeiros dos territórios indígenas, exigindo políticas ambientais, né, que protejam os territórios, e ele está cada vez mais fazendo chacota de tudo isso que a gente apresenta e tratando como se fossem questões ideológicas, né? Como aconteceu com a própria Instrução Normativa 09 da FUNAI agora, que legaliza a invasão, que entrega os territórios tradicionais indígenas, né, para históricos invasores. Então, é difícil a gente acreditar que tamanha mobilização, né, e de mídia, tudo, imprensa, venha ter um resultado concreto, sabe? Então, nós, por nossos próprios esforços, a gente está fazendo as vaquinhas, as organizações regionais, as associações locais, né? Tá todo mundo fazendo vaquinha, fazendo arrecadação de alimentos, porque nesse momento, o que os povos indígenas estão demandando, né, é alimentação mesmo, alimentação básica para todo mundo, é equipamento de proteção para as equipes de saúde, que não tem suficiente, né? É material de higiene, o que pode parecer, assim, pode parecer brincadeira, né? Pode parecer piada, a falta de sabão. Para muita gente, né, que escuta, pode dizer, sabão, mas como? Porque, né, quem está na cidade, que tem condições, é comum, é normal ter um sabão na sua casa. Mas para muitas famílias que estão na periferia, que estão lá nos quilombos, que estão nas aldeias, não consegue ter sabão nesse momento, sabe? Então, para nós, assim, qualquer que seja a campanha, a mobilização, tem que se traduzir em ações concretas que venham atender essas demandas, que parecem mínimas, mas que são importantes e que são, de fato, né, as medidas eficientes para poder garantir essa prevenção. Né? É importante também que apoie financeiramente essas campanhas que estão aí circulando, né? Porque esses a gente sabe que vai chegar lá na aldeia e as pessoas vão comprar o que realmente precisa.
É, já te dou o espaço aqui, então. Eu geralmente faço isso no final, mas quem quiser contribuir, quais são os caminhos para isso? Tem algum site que concentra tudo isso? São vários grupos isolados? Pode dar uma ideia para a gente?
Olha, tem o site da APIB, né, que tem ali a vaquinha da APIB, está lá na mini bio, tem na minha mini bio também do meu Instagram, e tem várias outras vaquinhas que acho que chega e a gente vai circulando, né, de forma geral. Tem um site do ISA, que eles estão conseguindo também elencar ali todas as vaquinhas que estão aparecendo, né, e nesse momento eu até chamo a atenção, claro que já está o vírus, já se espalhou no Brasil inteiro, já tem indígenas contaminados nas 5 regiões, né? Mas a atenção especial nesse momento é para a Amazônia brasileira, né? Que onde está o maior número de óbitos. De 27 indígenas falecidos, que foi contabilizado hoje pela manhã, né? 26 estão na Amazônia. Eu até comecei falando 30, porque realmente foi, mas não foi ainda o boletim, sabe? Então eu vou falar o que a gente tinha comprovado até hoje, meio-dia, né? De 27 indígenas falecidos no total, né, 26 estão na Amazônia. Né? Nós temos um número de 130 indígenas já infectados. E nós temos um número de 26 povos que o vírus já chegou, né? Então, no caso de mortes, 22 mortes foram no estado do Amazonas. Por isso que estou falando que é grave, né? 22 mortes no estado do Amazonas, uma morte no estado do Amapá, uma morte no estado de Roraima, duas mortes no estado do Pará, uma em Pernambuco.
Uhum.
Esse é o quadro que a gente tem hoje, né? E, aliás, eu vou até acrescentar aqui, que eu estou me lembrando, né, que não está anotado ainda, mas que a gente já somou hoje à noite, uma criança de um aninho que morreu infectado, comprovado lá em São Paulo, né? Um ano.
Ou seja, não, aí, não é só velhinho, como o pessoal fala, né?
Não é só velhinho. E aí, quando se trata de povos indígenas, é o que nós temos falado. Por que que a gente está no grupo de risco, né? E alta vulnerabilidade que o Estado brasileiro e que a mesma CESAI não está conseguindo atender, né, povos indígenas como esse grupo de risco. Porque o vírus entrando numa comunidade indígena, né, é propagação fácil, rápida. Primeiro, que nós indígenas, né, que vivemos na aldeia, temos uma imunidade diferente, né, uma baixa imunidade para esses tipos de doença. De modo que uma gripe mata de verdade. Imagina um vírus como esse, que não é só uma gripezinha, né? E além disso, dessa baixa imunidade, nós temos um modo de vida, né, que é comunitário, que é partilhado e que é casas, né, casas pequenas, que está todo mundo sempre muito junto, mesmo quarto. Não tem como fazer isolamento numa casa dentro da aldeia, sabe? Não tem. Então, um vírus como esse, nós estamos falando, né, que entra na aldeia, pode ser desastroso e matar povos inteiros, sabe? Porque é isso, o modo de vida e a imunidade baixa facilita ainda, né, com mais rapidez a propagação.
Eu queria pegar isso que você falou agora, porque você já citou uma questão sobre pessoas que estão visitando, profissionais de saúde que visitam as aldeias e outros grupos, mas eu queria botar esse dado e eu queria que você me explicasse também. No ofício que foi lançado pelo Ministério da Saúde com medidas de proteção aos povos indígenas, havia um pedido à FUNAI que adote medidas restritivas à entrada de pessoas em todos os territórios indígenas e recomendava que sejam reforçadas as restrições de acesso a territórios habitados por povos isolados ou de recente contato. E aqui um ponto importante, incluindo a necessidade de quarentena para profissionais de saúde e membros da FUNAI antes do acesso a esses povos. Essa determinação em específico de que profissionais de saúde estejam em quarentena antes de visitar os povos, isso está sendo cumprido? Você consegue dizer?
Olha, muitos profissionais estão adotando, né, mesmo esse cuidado, porque hoje a quarentena não é cuidado só para não ir para lá levar, né, mas é cuidado consigo mesmo, né? Uhum. Então, todo mundo, né, que eu vejo está tentando tomar esse cuidado antes de entrar na aldeia. Só que nós temos casos, por exemplo, no Alto Solimões, que quem levou a infecção para lá foi o médico, né? O médico estava de férias e chegou na aldeia logo no início, atendeu as pessoas, já morreram pessoas ali, né? E nós temos um número de 68 contaminados, só lá no Alto Solimões, no Amazonas. E essa contaminação lá começou desse médico, né? Que chegou lá e transmitiu. Então, ao mesmo tempo que a gente está falando, né, que é uma orientação, é importante, as pessoas estão buscando, mas sempre tem um ou outro que não cumpre, né? Não cumpre, e aí é risco para todo mundo.
Sim, e mesmo apesar dessa recomendação, o jornal O Globo, no dia 13 de abril, fez uma matéria denunciando que houve missionários que foram até o Vale de Javari, onde está a maior concentração de povos não contatados do mundo, e a FUNAI negava ter recebido pedido de autorização para ingresso nas aldeias. Aqui eu tenho duas perguntas para você. Primeiro, se a FUNAI tem feito vistorias para controlar esse tipo de acesso que não pediu autorização. E segundo, eu queria saber o quão comum, quão frequente que é isso de missionários simplesmente decidirem ir para lá sem pedir autorização a quem deveria.
Não é normal, viu? Não é normal. Não pode ser aceito a entrada desses missionários sem a permissão. Né? E, de fato, esses daí tentaram ir sem o apoio mesmo, sem o conhecimento da FUNAI, né? Mas os próprios indígenas denunciaram, né? Vários indígenas, a Organização Indígena do Vale do Javari denunciou a chegada desse missionário lá, e aí, rapidamente, a gente deu visibilidade, fizemos toda essa denúncia e acionamos o Ministério Público Federal, e o Ministério Público Federal acionou a FUNAI para não permitir retirar esse missionário de lá, né? Então, houve aí esse impedimento da entrada deles por força judicial, né? Mas está aumentando muito esse número de missionários que querem entrar nas aldeias agora, até porque eles se sentem respaldados, né? Por esse governo que está aí botando pastor para assumir coordenações, né? Que está o tempo todo pregando, né, esses neo-pentecostal, né, assim, sei lá, essa visão, né, neo-pentecostal e tudo. Então, tem muitos missionários que realmente agora estão querendo entrar de qualquer jeito e acham que já está autorizado pelo governo, sabe? Mas não está assim ainda a casa de mãe Joana, não. A FUNAI pode até estar, tá. Mas os indígenas que estão lá estão muito atentos, estão fazendo as denúncias e estão dando visibilidade, né, e pedindo apoio. Uhum. Então, o parte da FUNAI não dá para esperar muita coisa, não, porque a FUNAI não está hoje para atender os interesses dos povos indígenas, está para ser está como um órgão para atender os interesses do governo, né?
Sim. Falando do governo, isso é uma questão que para mim sempre me deixa confuso, especialmente quando a gente está falando de povos originários. Eu queria muito a tua leitura dessa situação. Nas eleições de 2018, na qual você estava como candidata, né, junto com o Boulos pelo PSOL, foi feita uma pesquisa da Datafolha do dia 10 de outubro de 2018 sobre intenção de voto no segundo turno das eleições. E entre os povos indígenas, o Bolsonaro tinha 41% das intenções de voto, enquanto o Haddad tinha 37%. Eu queria saber qual que é a tua leitura desse dado, se ele retratava de fato a realidade e o que, que justificaria essa preferência. E até eu queria saber se esse quadro se mantém até hoje, se você tem mais da metade ou metade de indígenas apoiando o atual governo, apesar de tudo isso que está acontecendo.
Olha, esse dado nunca retratou a realidade de intenção de voto entre os povos indígenas. A gente fez um levantamento logo, antes mesmo na campanha, já sabia, né, que não tinha essas intenções. Depois, no resultado das eleições, né, a gente fez essa apuração nas urnas, nas aldeias, né, que hoje a maioria das aldeias, a maioria não, né, mas muitas aldeias têm urnas, as que não tem, o pessoal nem vota mesmo, né, ninguém não vem, não faz um esforço, que está na Amazônia, por exemplo, de viajar 3 dias, 4 dias para chegar para votar, né. Então, das pessoas que, de onde teve os votos indígenas, nenhum lugar teve maioria de voto para Bolsonaro, em nenhuma urna indígena, sabe? E onde ele teve voto foi insignificante o número, 1, 2, no máximo 10, assim, sabe? Aqui no Maranhão, por exemplo, território de Araribóia, teve 3 votos, e o povo ficou atrás para saber quem eram esses 3, para descobrir, sabe? Quem é? Bora fazer aqui agora uma pesquisa para descobrir quem foram esses. E assim, várias aldeias, onde teve voto, foi contado nos dedos e o povo ficou em cima para descobrir quem era. E aí, em muitos casos, o povo ficará acuados e teve que, em algum momento, se revelar, sabe?
Uhum.
E agora, há uma tentativa desse governo, em especial, de promoveu o confronto entre os povos indígenas, sabe? E eles estão trazendo umas propostas bem desastrosas. Por exemplo, o agronegócio para dentro dos territórios indígenas, o arrendamento, né? A mineração, também promessa de que os indígenas vão ser beneficiados e vão ganhar dinheiro e vão ficar ricos. Isso, é claro que ele consegue trazer, né, alguns indígenas para apoiar a sua ideia. Mas esses que chegam hoje e que declaram apoio não representam a posição da maioria dos indígenas no Brasil, de forma alguma, sabe? E ele tenta toda vez trazer 3, 4 para fazer um vídeo ou para estar junto com ele aparecendo, mas o que demonstra a força do movimento indígena ser contrária a esse governo são as mobilizações que a gente faz, né? O acampamento Terra Livre, que aconteceu ano passado em Brasília, que levou mais de 5 mil indígenas, todo mundo ali com esse posicionamento contrário, total, né? Nas redes, os indígenas manifestando, né, o tempo todo ser contrário a esse governo. E agora a gente realizou o acampamento Terra Livre online, né? Todo mundo, foram mais de 1.500.000 acessos que a gente teve nas nossas redes com esse ATL online. E todo mundo trazendo esse posicionamento de ser contra esse governo, sabe? Então, qualquer que seja a pesquisa que quer mostrar hoje que os indígenas estão apoiando Bolsonaro, é mentira.
Perfeito. Você falou da Amazônia aqui algumas vezes, e eu tive a oportunidade de visitar Manaus, né, no ano passado, e daí eu fiz lá o passeio de turista básico, né, encontro das águas, tudo, mas eu lembro daí estar conversando com um amigo nosso, né, o Macário, inclusive um grande abraço para ele, deve estar nos ouvindo, e eu cheguei a perguntar para ele sobre como eu fiquei impressionado com os barcos, né, que tinha ali para ir para o interior do Amazonas. anos, porque nunca me recorreu a cabeça que, assim, o Amazonas, ele, para você entrar no interior dele, você tinha que pegar literalmente barcos, muitas vezes pequenos barquinhos, para chegar em cidades muito isoladas. E eu pensei assim, não, mas tá, por que não faz uma estrada? Por que não faz? De novo, eu sou um ignorante. Mas nesse ponto, quando chega daí a crise do coronavírus agora, eu confesso que infelizmente não me surpreendi ao ver essa crise atacando tão forte o Amazonas, porque, como você falou, às vezes 3 dias, a pessoa tem que fazer uma viagem de 3 dias de barco para poder votar. Obviamente não vota nesse sentido. Eu queria que você me falasse se a minha leitura, se a minha impressão está correta, se essa questão da dificuldade de acesso até tratamento de saúde especializado é um dos motivos do Amazonas hoje estar do jeito que está, e como que isso afeta também os povos indígenas, né? Se eu não me engano, eu lembro ter visto que é apenas na capital mesmo que você vai ter UTIs especializadas, e isso, esse tipo de assistência de saúde simplesmente não existe mais para o interior. E eu queria que você me falasse até de quem que é a culpa disso, né? Porque com certeza a gente quer culpar o Bolsonaro por um monte de coisa, mas isso daí é um problema muito mais antigo, né?
E Manaus já está em colapso, né? Total. E se está em colapso, não está fazendo a população não indígena, tu imagina chegar um indígena ali, né?
Sim.
Vai ser totalmente ignorado. E, olha, entre os indígenas, assim, o que mais propaga, no caso, né, agora do vírus, exatamente esse modo de vida que eu te falei, né? Ninguém fica isolado, não adianta, né? E aí pega um, pega todo mundo logo de uma vez só. E, por exemplo, no Alto Solimões, né? Começou com um médico e espalhou para 68 casos confirmados. E claro que a questão da falta de testes pode... Tem muito mais gente ainda aí contaminados que não estão nessa conta, né?
Não, é que eu tava querendo mais, eu tinha mais essa vontade até de entender qual é a diferença de, por exemplo, aqui mesmo no sul ou sudeste, em que você tem comunidades indígenas próximas à cidade. É aquele negócio, se alguém pegar o coronavírus, o acesso à saúde está algumas horas, né, um hospital. No interior do Amazonas, isso é muito mais complicado, até porque não tem estradas para isso, né? Você vai ter que pegar um barco, né? Então, é uma outra realidade que, novamente, para mim foi chocante perceber que existe um Brasil completamente diferente do Brasil que eu conheço. E se na questão da saúde é complicada, eu queria também que você me falasse sobre como que é feita a transferência de renda com um auxílio de R$600 para indígenas que moram afastados de centros urbanos, porque só para lembrar, a solução que o governo federal deu foi de instalar um aplicativo, a pessoa tinha que criar uma conta digital. Eu sei que a gente tem muitos indígenas hoje que usam celulares e tudo isso, mas tem pessoas, inclusive, pobres, independentes de ser indígenas, que são que o sinal nem chega até lá. Então eu queria saber como é que está sendo essa dificuldade para essa transferência de renda chegar nessa população que mais do que nunca está precisando agora.
Não chega, no nosso caso, não chega. Né? Para essas áreas mais remotas, o pessoal nem sabe que tem isso. Né? E em muitos casos, nem vale a pena, porque o que ele vai receber, ele vai gastar todinho na viagem e de volta. Né? Então, assim... Para nós, esses programas ou políticas que é universal, né, assim, não consegue atender, né, de forma satisfatória os indígenas. Alguns que estão próximos da cidade, que já têm esse acesso, né, a um celular, a uma internet, ele vem e consegue, fácil como todo mundo, né? Mas fica aí uma gama de pessoas que nunca consegue acessar, né, não chega. Porque aí o ideal seria pensar... Né, se fosse para atender de verdade, era pensar mesmo políticas específicas, né, programa específico, que pudesse atender essas realidades regionais diferenciadas. Né?
E não existe isso.
E não existe, de forma alguma. Não existe, né? Então fica assim mesmo, fica, uns conseguem, outros não, né? E a maioria, no caso, não.
É, tradicionalmente, os povos indígenas recebem a vacina da gripe como grupo prioritário nas campanhas de vacinação. Este ano, por conta do novo coronavírus, a vacinação dos grupos de risco foi antecipada, mas os indígenas receberam a imunização só na segunda fase da vacinação, quando o coronavírus já tinha aumentado a contaminação. Ou seja, tem aqui uma preocupação dupla, tanto com o coronavírus quanto gripe, que, como você mesma falou, também mata povos indígenas. E essa é a minha pergunta. Faltou priorizar até nesse sentido também? Ou isso dependeu de região para região? Como é que foi a questão da vacina para gripe?
Faltou muito. E desde o primeiro momento, quando saiu o calendário oficial de vacinação, nós já começamos a pressionar, nós fomos para a reunião da Frente Mista Parlamentar em Defesa dos Direitos Indígenas, né? Uma reunião que está acontecendo semanalmente, liderada pela deputada Joênia Apichana, né? Que é a nossa deputada única indígena no Congresso Nacional. E toda semana está tendo essa reunião e a gente, por diversas vezes, estávamos ali cobrando, chamamos o secretário nacional da CESAI, chamamos o presidente da FUNAI para essas reuniões e colocamos ali muito claro o tempo todo da urgência que era antecipar a etapa de vacinas, né? E que estava no calendário oficial, estava para maio agora. E embora não foi atendido no primeiro momento, né, ali, mas a gente conseguiu antecipar para abril. Né? Então, no mês de abril, a vacina chegou para todo mundo dos indígenas, que a gente foi para cima mesmo, dizendo que tinha que antecipar. Então, foi uma pressão e uma vitória nossa, né? Do movimento indígena, de conseguir antecipar essa vacina.
Sim.
Mas mesmo estando lá no grupo prioritário, estava para maio, né? Então, até agora que ia começar, se a gente não tivesse, né, ido atrás.
Sim. E daí, sobre essa questão também da saúde para povos originários, né? Eu tenho aqui alguns dados que são meio pesados e eu também queria que você colocasse isso para a gente em perspectiva com a nova situação do coronavírus. Em 2018, segundo o Ministério da Saúde, doenças infecciosas e parasitárias foram responsáveis por 7,2% das mortes ocorridas entre indígenas, ante uma média nacional de 4,5%. Agora, com a chegada do novo coronavírus às comunidades indígenas, há um risco de... Eu queria saber se há um risco de extermínio dos povos originários no Brasil. E aqui ainda complemento... que a minha pergunta, a questão dos médicos cubanos, né, que eram dos que mais atendiam povos indígenas. Eu queria que você falasse se, sem os médicos cubanos e com esse aumento das doenças e com o coronavírus, vocês estão preocupados realmente com uma questão de genocídio?
Estamos muito preocupados, né, e lutando mesmo para a gente evitar esse outro genocídio, né? E a luta nesse momento é para que daqui a 30 anos as pessoas não busquem esses informativos nossos que nós estamos trazendo agora, né? Com a contagem real dos casos, né? Como os desaparecidos da Covid-19. Assim como aconteceu na ditadura militar, os desaparecidos, né, da ditadura, e que 30 anos depois o relatório Figueiredo mostrou aí 8.400 indígenas mortos, né, na ditadura, a gente espera que não se espere 30 anos para descobrir que os números que a gente está trazendo hoje é real, né, é vida, é pessoas que estão ali indo e que o Estado brasileiro está negando isso.
Uhum.
Então... é um risco real de um genocídio invisibilizado no momento, né?
Sim, porque não apenas tem o coronavírus, tem a questão dos confrontos ligados às terras também que estão acontecendo, que não pararam, a gente já citou sobre isso. É até uma questão para se pensar, você citou o relatório Figueiredo, que só aparece 30 anos depois. O que tem de diferente agora... que antes não teve, que demorou tanto tempo para ser reconhecida essas mais de 8 mil mortes do período militar, E agora, o que, que a gente pode fazer de diferença? Até que condições que vocês têm de diferente para poder ter a sua história ouvida e esses nomes contabilizados?
Olha, eu acho que hoje a gente tem as novas tecnologias, né? A gente tem outras formas de comunicação rápida e a gente tem as redes sociais, né? Que hoje está influenciando muito na mídia tradicional, né? E a gente está se utilizando desses canais para fazer as denúncias, né? Para mostrar, para trazer os dados. E chega uma hora que isso não pode ser negado, né? As pessoas são obrigadas a olhar o que a gente está dizendo. E nós temos hoje uma rede de articulação muito grande a nível internacional, e uma rede internacional muito rápida, né? E tudo que a gente traz e que a gente quer mostrar, a gente aciona rapidamente, no mundo ganha notícia. A imprensa tradicional, geralmente, a imprensa internacional, geralmente, tem trazido a denúncia que a gente tem feito de forma primeira, né? E aí chega um ponto que a imprensa do Brasil não pode negar de divulgar também. Então, a gente tem hoje, né? Eu acho que muito mais esse canal, né? Das novas tecnologias e redes sociais, que tem funcionado para nós como um canal super, né? Importante para dar visibilidade para tudo, né? Que a gente faz e para o que está acontecendo.
Se a gente fosse pensar assim, nos principais produtores de conteúdo indígenas no Brasil, você saberia apontar alguns nomes aqui para o pessoal poder seguir?
Produtor de conteúdo, tu fala em relação a qual? A imprensa, a entidade?
Questões políticas mesmo, por exemplo, aqui nós somos um podcast de política de esquerda que fala sobre o que está acontecendo no Brasil. Queria saber de youtubers, podcasters, blogueiros, indígenas que estão falando sobre como estão o dia a dia deles nessa questão de coronavírus, terra sendo invadida. A gente tem esse pessoal produzindo esse tipo de conteúdo?
Olha, nós temos hoje o Mídia Índia, né, que para mim é o primeiro que a gente tem que citar, que é um coletivo de comunicadores indígenas que estão trazendo sempre a notícia aí, sabe, em tempo real, direto das comunidades, e são indígenas que estão trazendo as informações diretamente de onde está, né? A gente tem a Mídia Ninja, que é nosso parceiro aí fantástico, que está também junto com a gente, sempre produzindo os nossos eventos, né? Ajudando aí na produção de conteúdo também, e é tempo real, né, de tudo, fazendo cobertura colaborativa, ajudando na formação de nossos comunicadores também. E, então, acho fantástico assim, a Mídia Ninja, né? Tem, acho que o próprio... hoje tem um site nosso, né, a PIB, e tem também a Quarentena Indígena, que está ali atualizando os números todo dia da Covid-19, né? E, claro, a gente criou esse, especialmente para cuidar desse assunto, para a gente não se perder e colocar ali tudo que está saindo, seja de sites do governo ou de entidades de apoio, a gente está colocando ele no mesmo lugar para facilitar o acesso, né, à informação. Tem o ISA, né, que tem produzido também materiais aí fantásticos, informativos, de apoio. Enfim, eu não consigo listar muitos, assim, porque são vários, né?
Claro.
E eu acho que a gente está com um acesso muito bom e parcerias muito boas nesses canais alternativos, sabe?
Uhum.
Que tem citado bastante as informações sobre povos indígenas.
Se quiser mandar todos os links depois para mim, eu já anotei alguns, mas se quiser mandar mais, eu boto aqui também para o pessoal conferir depois. E daí a gente divulga aqui bastante. Sônia, eu já quero te liberar daqui a pouquinho, tá? Eu quero só fazer basicamente uma última pergunta antes de depois te pedir para dar uma palavra final, e que daí tem a ver com um velho problema que vocês têm, né? Que é justamente a demarcação de terras, né? Esse ano, o Bolsonaro disse que o tamanho de terras de áreas demarcadas para povos indígenas é abusiva. Hoje estima-se que 14% do território nacional é demarcado como terra indígena, segundo afirmou o presidente do dia 11 de fevereiro. Reforçando, ele diz que 14% do território nacional é demarcado como terra indígena e que isso é abusivo. Eu queria perguntar para você se ele está correto. Eu já imagino qual vai ser a tua pergunta, qual vai ser a tua resposta, mas enfim, eu queria saber que eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa noção de quão seria a percentagem justa, por assim dizer, de terra demarcada, e sobre a questão até da produção de terra indígena também, que isso foi bastante discutido, né?
Eu até coloquei a minha máscara para responder. Então, eu poderia dizer que abusivo é as medidas que ele está tomando, né, para cumprir toda a sua agenda destrutiva, né, de direitos, de meio ambiente, né, de tudo que ele vem fazendo para autorizar essa exploração e entreguismo dos territórios indígenas, né. De fato, são 13% do território nacional, né, quase 14% demarcado como terra indígena. Isso é muito pouco considerando o percentual que tem na mão dos grandes latifundiários, né? Nós somos, digamos que 1% da população, não chega a 1% indígena, né, nos dados do IBGE, que detém 13%. Mas se você pega os territórios de área rural, né, tem esse mesmo número, de menos de 1%, que ocupam 46% do território em área rural. Quem não questiona, sim, esse número, né, de terra que está na mão dos grandes latifundiários, dos donos do agronegócio, né? E aí, quando ele fala que é abusivo, a gente pode olhar, né, o comparativo entre as duas terras, só de imaginar. O que que tem no território indígena, nos 13% que está na mão dos povos indígenas, e o que que tem na mão dos 45% que está na mão desses grandes latifundiários, né? Em especial agronegócio, fazenda, empreendimentos, né? Grandes empreendimentos. As terras indígenas, tu olha, está ali a floresta em pé, está ali a água limpa, está ali a alimentação saudável, sem veneno, né? Do outro lado, tu olha, tem o capim, tem a cana-de-açúcar, tem o eucalipto, tem a soja, né? E uma grande área devastada. E aí tu pode ver, né, o que que cada uma dessas áreas oferece de bom para o planeta. O que que essas áreas oferecem de bom para o clima, né? Então, sabe, falar que 13% é abusivo é totalmente, assim, mostrar o tamanho da ignorância dele de entender, de não querer entender que é exatamente esses 13% é que ainda impediu o Brasil de ser um grande deserto verde, né? Com áreas, com plantas plantadas e não com áreas nativas.
Perfeito. Sônia, novamente, queria agradecer, foi um prazer aqui, uma hora com você é muito pouco, mas eu não quero tomar todo o seu tempo, então eu queria só te dar um espacinho final para que você falasse o que você quiser. Se você quiser divulgar novamente algum trabalho, algum grupo, passar um recado para o pessoal que está ouvindo. Nós temos muita gente que é muito curiosa e interessada em entender melhor da questão indígena, mas quer caminhos para isso. Então, enfim, só queria te agradecer e dar esse espaço para você falar o que bem entender.
Eu acho que eu quero terminar ressaltando essa assembleia que a gente vai fazer agora, né? Nós vamos ver essa assembleia dia 8 e 9, a Assembleia Nacional da Resistência Indígena, que é exatamente as organizações indígenas, junto com especialistas da saúde, cientistas, né, pesquisadores indígenas, lideranças, para a gente construir um plano de enfrentamento à pandemia do coronavírus, né? Do novo coronavírus. E nesse plano, a gente vai trazer exatamente assim, os aspectos jurídicos que precisam, né? Como tem que ser esse enfrentamento pelos meios jurídicos. Como que a gente vai se utilizar da comunicação? Como que a institucionalidade deve funcionar para atender de forma eficaz, né, e satisfatória as demandas indígenas? As campanhas internacionais, né? Como que a gente pode estabelecer uma relação com essas campanhas para que elas sejam eficientes, de fato, aquela pergunta que você fez, né? Então, nós vamos construir esse plano de enfrentamento esses 2 dias, e vai ser transmitido do site da APIB, né, APIB Info, e retransmitido para todas as nossas redes e organizações que compõem a APIB, mas também toda a rede de apoio. As pessoas podem acompanhar, assistir, comentar, fazer perguntas e ajudar, né, a gente nessa construção desse plano emergencial. Porque não dá mais para a gente ficar assistindo, né, tantas mortes, tantas perdas, e a gente não ter uma estratégia, né, conjunta, coletiva, que dê conta de impedir esse outro genocídio. Né?
Sim, perfeito. E, Sônia, como é que o pessoal te acompanha? Onde é que você mais posta qualquer coisa? É Instagram, Facebook? Onde que você se comunica mais com o pessoal?
É, Instagram, Facebook, Twitter, mas onde eu acompanho mesmo diariamente é o Guajajara Sônia no Instagram. E o Twitter, né? Também ali, Sônia Guajajara.
Perfeito. Então, os links para tudo isso que a Sônia falou estão no post deste episódio. Se faltar alguma coisa, a Sônia pode mandar mensagem aí e reclamar, que eu coloco lá também. E novamente agradeço aí o tempo em conversar com a gente, foi muito bom e espero tê-la aqui mais vezes. E é isso.
Fico à disposição também, tá bom? Qualquer coisa é só chamar.
Perfeito.
E obrigado.
Obrigado, Sônia. Half-Death.